Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor titular de História do Brasil da Universidade Federal Fluminense, a UF, Marcelo Badaró Matos. Marcelo Badaró Matos, bom dia.
Bom dia, Anderson. É um prazer estar aqui com você e com as ouvintes e os ouvintes do Faixa Livre.
Marcelo, muito obrigado por você se dispor a dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Marcelo, no próximo sábado será comemorado mais um Dia do Trabalhador, justamente quando o Brasil atravessa um dos momentos mais difíceis da sua história, que combina uma pandemia a um governo absolutamente irresponsável. Essa gestão do presidente Jair Bolsonaro tem provocado uma série de retrocessos no nosso país, inclusive no campo do trabalho. Antes de nós entrarmos no debate relativo a esse Dia do Trabalhador, eu queria ouvir as suas impressões a respeito da atuação do ex-capitão do Exército que ocupa a presidência da República. O que é que você pode nos dizer sobre o governo Bolsonaro, Marcelo?
Anderson, o governo Bolsonaro é hoje responsável pela maior tragédia humanitária da história do Brasil. Essas cerca de 400 mil vidas perdidas, para contar apenas os dados oficiais, que a gente sabe que são subnotificados, né? Essas cerca de 400 mil vidas perdidas para a Covid-19 no país, não são acidentes, não são fruto de ineficiência do governo. Elas são resultado de um projeto consciente. Pesquisas como a pesquisa Mapeamento e Análise das Normas Jurídicas de Resposta à Covid-19 no Brasil, que foi feita pela Faculdade de Saúde Pública da USP, pela ONG Conectas, né? Elas demonstram que toda a normatização emanada do governo federal durante o ano de 2020, o início desse ano de 2021, foi direcionada a espalhar o vírus pela população brasileira sob um argumento cientificamente insustentável de que a doença era inevitável e que quanto mais gente pegasse a doença, mais rápido a gente chegaria a uma imunidade coletiva, algo que a gente sabe que só pode ser conseguido com uma vacina. Mas foi essa política consciente do governo que aumentou exponencialmente o número de mortes no Brasil, adiando a compra de vacinas, boicotando todas as políticas de controle sobre a circulação de pessoas que vieram de outros níveis da gestão do Estado do Brasil, do município, de municípios, de governadores estaduais, né, promovendo aglomerações, desmerecendo todas as indicações científicas e introduzindo no dia a dia das pessoas informações falsas sobre medicações e tratamentos supostamente precoces, que nunca foram comprovados cientificamente, ou pior, né, que causam efeitos colaterais muito graves. esse tipo de gestão que está causando esse nível de destrutividade da vida no nosso país é o resultado de um avanço conservador, reacionário na vida política brasileira, que tem já uma duração razoável, não é? A gente pode encontrar os primeiros indícios dele lá por volta de 2014, quando se questiona a eleição da Dilma Rousseff para o seu segundo mandato na presidência da República, aquelas manifestações de 2015, 2016, supostamente de combate à corrupção, que deram sustentação para um golpe jurídico. Agora, todas as decisões do STF sobre a Lava Jato ajudam a gente a entender o grau de manipulação política que houve naquele processo, né? Mas aquele processo de manifestações de massa deu sustentação para um golpe jurídico, para um golpe parlamentar, que a partir de 2016 instaurou no Brasil um governo com Temer, né, cujo projeto era aprofundar reformas neoliberais ou contra-reformas, né, que retiravam direitos da classe trabalhadora e estabelecer bases mais coercitivas, mais violentas da gestão da crise social por parte do Estado. Isso se aprofundou com a eleição de Bolsonaro em 2018. Obviamente, a eleição de Bolsonaro só foi possível porque houve uma segunda etapa do golpe, com a cassação da candidatura e a prisão do Luiz Inácio Lula da Silva, que era, no momento da sua prisão, ainda o candidato com mais intenções de voto, segundo as pesquisas eleitorais. E quem é Bolsonaro, senão um político que tinha 30 anos de Congresso Nacional, mas se apresentava como novo na política, que se apresentava como representação daquelas mobilizações de massa do período 2015-2016, cuja base social eram setores médios, né, chamada pequena burguesia, com um discurso extremamente reacionário, Bolsonaro sempre o teve, né, de valorização da face terrorista de Estado, da ditadura militar, de divulgação, né, da tortura como sendo positiva, da valorização das mortes, dos assassinatos e desaparecimentos de opositores políticos à ditadura militar, mas ele acrescentou a isso, nos últimos anos, um moralismo, conservadorismo de costumes, né, com toda aquela lenga-lenga de kit gay, na verdade, né, uma sustentação ideológica de que havia um avanço de uma chamada ideologia de gênero, e isso ganhou audiências mais amplas, né, para as falas do Bolsonaro. Mas ele é um neofascista, ele tem como horizonte um governo que não apenas é ditatorial, é autoritário, ele está todo o tempo forçando as instituições para fazer avançar um fechamento do regime político, mas ele tem como horizonte, né, um governo que possa eliminar, né, fisicamente os seus opositores. Agora, a gente não imaginava que quando o Bolsonaro falou lá há algum tempo atrás, né, há alguns anos, que a ditadura militar matou foi pouco, que tinha que matar 30 mil, a gente não imaginava que ele seria capaz de, com as suas políticas no governo, levar à morte, né, de 400 mil pessoas no Brasil. Então é realmente uma tragédia a gente estar enfrentando essa situação com esse governo aí na presidência.
Como eu já comentei, Marcelo, esses retrocessos que o país enfrenta se estendem também às questões relativas ao trabalho. Só que esse é um problema que não vem de hoje. A precarização das relações de trabalho no Brasil se dá através de um processo longo, que passa especialmente pela reforma trabalhista, que acabou com uma série de garantias sociais do trabalhador por aquela lei das terceirizações, ambas aprovadas durante a gestão golpista do Michel Temer. O curioso é que os ultraliberais utilizavam como argumento a favor da aprovação dessas matérias o fato de que elas criariam mais empregos no Brasil, e o que se viu foi justamente o oposto. Como anda a situação do trabalhador atualmente, Marcelo, diante de todos esses ataques à CLT que nós tivemos recentemente?
Percebam que a reestruturação das relações de trabalho começa mesmo na relação direta das empresas com os trabalhadores e as trabalhadoras. São elas que vão pressionando cada vez mais para a informalização das relações de trabalho, para a precarização, através da generalização de terceirizações, de retirada de direitos no dia a dia. E a partir daí, os empresários pressionam o Estado para que o Estado regulamente essa retirada de direitos, ou seja, promova reformas legais que retirem direitos da classe trabalhadora. Como você mencionou, Anderson, a reforma trabalhista do Temer, de certa forma, culminou um processo que começou lá na década de 1990, quando as conquistas legais da Constituição de 1988, no que diz respeito à legislação trabalhista, começaram a ser desmontadas. E ela foi justificada, a reforma do Temer, com o argumento que sempre justificou todas as retiradas de direitos, que o Brasil tinha um custo muito elevado da força de trabalho. A gente sabe que qualquer comparação internacional mostra que é o contrário, né? Que aqui a força de trabalho é muito barata. Mas ainda assim, que o Brasil tinha um custo muito elevado da força de trabalho e que através dessas reformas ia ser mais barato para o empregador, né, formalizar, contratar mais trabalhadores, dar emprego formal e com isso o desemprego ia cair. O que a gente viu foi o contrário. Em 2015, as taxas de desemprego estavam em torno de 9%. A reforma foi feita em 2017 e em 2017 e 2018 as taxas de desemprego ficaram em torno de 11,6%, 11,8%. Em 2019, isso teve uma oscilação ao longo do ano, mas antes mesmo da pandemia, no início de 2020, as taxas de desemprego de fevereiro de 2020 já estavam chegando perto dos 12%, no Brasil. Então, não houve, de forma alguma, melhoria no mercado de trabalho para a classe trabalhadora. Não apenas o desemprego cresceu, como cresceu também ao longo desse período a informalidade, ou seja, mesmo com toda a retirada de direitos, cresce o percentual de trabalhadores que não têm carteira de trabalho assinada e, portanto, não têm acesso aos direitos trabalhistas.
E qual foi o principal retrocesso nas relações de trabalho, na sua opinião, Marcelo, de todos esses que estão colocados ultimamente?
Eu acredito, Anderson, que a gente precisa olhar por esse duplo viés, né, de um mercado de trabalho em que as empresas precarizam as relações e um Estado que é pressionado a formular leis que retiram direitos da classe trabalhadora. Mas desse ponto de vista, certamente, a reforma trabalhista do Temer, em 2017, foi, do ponto de vista da legislação estritamente trabalhista, né, a pior derrota da classe trabalhadora nos últimos anos. Se nós completarmos esse quadro com a lei de terceirizações, que generaliza a possibilidade de terceirizações, tanto no setor privado quanto no setor público, e a reforma da Previdência, que se completou no governo de Jair Bolsonaro e que torna praticamente impossível para a maior parte da classe trabalhadora brasileira, que tem dificuldades para entrar no mercado de trabalho formal, torna praticamente impossível para essa parcela da classe conseguir uma aposentadoria, né, restando no máximo ter acesso à assistência social na velhice, na invalidez e tal, né, combinando esses processos, com certeza nos últimos anos a gente teve os piores retrocessos do ponto de vista, dos direitos trabalhistas, no Brasil.
Como é que nós podemos definir a classe trabalhadora nos dias de hoje, Marcelo? Há muitas mudanças em relação ao que tínhamos, sei lá, 30 anos atrás? Qual é o perfil do trabalhador brasileiro atualmente e o que mudou nos últimos tempos?
Há 30 anos atrás, Anderson, a gente ainda vivia sob o regime de direitos conquistados pelas lutas da classe trabalhadora brasileira no final da ditadura militar e na transição democrática dos anos 80. Isso estava inscrito na Constituição de 88, que teve avanços no campo trabalhista que começaram a ser revertidos justamente há 30 anos atrás, né, ao longo da década de 90, com as primeiras reformas constitucionais que retiraram direitos da classe trabalhadora. Então, desse ponto de vista, há uma mudança significativa. A partir dos anos 90, a gente tem crescimento do desemprego, nós vivemos uma situação em que isso que nós hoje chamamos de precarização, né, começa a se instalar no mercado de trabalho brasileiro. Agora, é preciso lembrar que, historicamente, né, ao longo de todo o século XX e o século XXI, só confirma isso, A taxa de informalidade é muito grande no mercado de trabalho brasileiro. Então, tem uma característica estrutural do capitalismo no Brasil, que é um capitalismo periférico, dependente das economias capitalistas mais antigas, que se industrializaram primeiro, mais avançadas, né? Tem uma característica estrutural no mercado de trabalho, no capitalismo dependente, periférico do Brasil, que é a informalidade, que são os baixos salários, que são as taxas muito elevadas de exploração da força de trabalho, que levaram alguns a falarem em superexploração da força de trabalho. Então, as conquistas da década de 80, de certa forma, frearam um pouco, amenizaram, compensaram um pouco essas características estruturais, mas elas logo voltaram a prevalecer no período seguinte.
Marcelo, o Brasil tem alcançado índices de desemprego e desalento recordes nos últimos meses. O advento da pandemia piorou ainda mais esse cenário. Muita gente acabou perdendo a possibilidade de trabalhar por conta da necessidade de isolamento social provocada pela Covid-19. Só que não houve uma ação efetiva das diferentes esferas governamentais, especialmente do governo federal, para oferecer condições de vida dignas para as pessoas. De que forma, Marcelo, a falta de um emprego afeta a vida de um trabalhador, não apenas no que diz respeito à geração de renda, mas também à autoestima das pessoas? Quais as consequências do desemprego para a cidadania?
De fato, Anderson, o desemprego bateu recordes no ano passado, né? Saltou aí de 11,9% aproximadamente no início, né, desse processo para 13,5% na média nacional de 2020, né? Mas pior do que isso, somando desemprego, desalento, pessoas que desistiram de procurar emprego e tal, né? A população ocupada se reduziu em mais de 7 milhões de pessoas no ano passado. E com isso a gente chegou pela primeira vez, desde que esse tipo de pesquisa é feita no país, a ter menos da metade da população em idade para trabalhar ocupada no Brasil. Ora, é óbvio que essa situação de desemprego massivo, de dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, levam ao agravamento da pobreza, da miséria. Já vinha sendo identificado pelas pesquisas que a pobreza extrema no Brasil tinha voltado a crescer nos últimos anos. Agora, nós temos cerca de 20 milhões de pessoas em situação de carência alimentar severa, ou seja, de fome. E a instabilidade em relação ao mercado de trabalho faz com que a gente tenha uma parcela muito grande da população brasileira, aproximadamente metade dela, né, submetida à insegurança alimentar. Ora, pessoas sem emprego, passando fome ou com risco de passar fome, são muito mais vulneráveis, né, dependentes de algum nível de assistência pública do Estado, né, mas também dependentes de qualquer tipo de assistencialismo, qualquer tipo de intervenção, de caridade, né, diante de uma situação tão calamitosa. Do ponto de vista da cidadania, nada pode ser pior do que uma dependência desse tipo. Os direitos se conquistam como garantias universais de qualidade de vida para a maioria da população. É verdade também que com a pandemia tem origem uma série de formas organizativas próprias das parcelas mais precarizadas da classe trabalhadora, aquelas que moram nas favelas, nas periferias das grandes cidades, que são racializadas, né, que são em sua maioria negras, que tem nas mulheres aquele setor que foi mais atingido, as taxas de desemprego são maiores entre as mulheres, além do trabalho fora de casa, a gente sabe que o trabalho de reprodução social, o trabalho doméstico não remunerado recai sobre as mulheres, né? Então, esses setores têm se organizado para garantir a sobrevivência, para garantir a vida, através da distribuição de alimentos, através da distribuição de materiais de higiene, da educação sanitária, é aquilo que vários movimentos têm chamado de nós por nós, né? Uma autodefesa diante de um cenário em que as políticas públicas são absolutamente insuficientes, em que nós não tivemos a sustentação de um auxílio emergencial que pudesse atingir a maioria da população por todo o período da pandemia. Nós não tivemos políticas de emprego efetivamente. O que a gente tem são políticas de defesa dos interesses dos empresários. Então, é redução da jornada de trabalho com redução de salários. A liberdade para demitir durante a pandemia continuou valendo. Então, nós não tivemos proteção ao emprego. E isso seria fundamental para que a gente pudesse atravessar esse período de dificuldades, garantindo para o conjunto da classe trabalhadora as condições mínimas de sobrevivência com dignidade. Então, essa talvez seja a principal luta do período, junto com a luta, né, a luta pelo auxílio emergencial, pelo emprego, pelas garantias do emprego, né, é a principal luta do período, junto com toda a batalha pela vacinação, né, pela contenção da epidemia. Essas são, questões tão emergentes, né, porque elas lidam com a vida das pessoas. É isso que está em risco hoje no Brasil.
E a organização dos trabalhadores, Marcelo? Os sindicatos também têm sido alvos constantes dos últimos governos. Muitos deles deixaram de existir após essas mudanças recentes. A organização sindical, como tínhamos antes da reforma trabalhista, é algo que pode ser mantido. Como é que os trabalhadores podem se reorganizar para ter direito à voz nas negociações com o empresariado diante de tantos ataques?
O sindicalismo brasileiro é marcado por uma estrutura sindical que atrelou ao longo de décadas, desde os anos 1930, os sindicatos sempre em alguma medida ao Estado. Quem registra os sindicatos, quem diz o que é um sindicato, qual a base de organização de uma categoria, que só pode ter um sindicato por categoria e por região, é o Ministério do Trabalho. Houve mudanças nessa estrutura sindical, mas ela continuou de pé no longo período aí de quase um século da história brasileira no essencial. E foi isso que fragilizou o movimento sindical brasileiro, mesmo quando ele foi capaz de mover grandes lutas, né, para num período seguinte ser enquadrado por essa estrutura sindical profundamente burocratizante e que dá ao Estado um poder muito grande de controle, de quebra, né, da capacidade de mobilização da classe trabalhadora. Então, as reformas sindicais que foram sendo implementadas desde a década de 90, elas tiveram por objetivo diminuir o poder de pressão, o poder de força, né, dessas organizações que tinham sido tão importantes no processo de redemocratização no Brasil. Além disso, toda a insegurança estrutural relacionada ao trabalho em tempos de desemprego elevado, de precarização, de domínio da informalidade, dificultam, de fato, a organização e as lutas sindicais. Um sindicalismo que tenha capacidade de responder, né, a esses enormes desafios que estão colocados hoje tem que ser um sindicalismo que se organize pela base, que não apenas questione, né, mas busque romper com essa estrutura sindical, com esses limites postos pelo Estado, e que busque ampliar a sua representação para além dos trabalhadores formalizados, para além daqueles trabalhadores que são enquadrados como parte da categoria pelo enquadramento sindical definido pelo Ministério do Trabalho. Isso só pode ser feito através de uma organização intersindical, de centrais sindicais que de fato busquem unificar as lutas, criar estruturas diferentes, paralelas à estrutura sindical oficial, e ao mesmo tempo que tenham um horizonte de combatividade e percebam que as questões relativas ao mercado de trabalho, às condições de trabalho, a salário, a vida da classe trabalhadora brasileira não se resolvem no horizonte da ordem social em que a gente vive. Ou seja, a gente precisa de um sindicalismo que recoloque na agenda, que recoloque no centro do debate para a classe trabalhadora a superação da ordem capitalista.
Essa precarização das relações de trabalho, não só no Brasil, Marcelo, mas em todo o mundo, é algo irreversível, na sua opinião? Esse processo de uberização, com retirada de direitos e superexploração da força de trabalho, pode ser revertido?
A primeira resposta que eu posso dar a essa tua pergunta, Anderson, é pode, porque na história tudo pode mudar. Agora, é muito importante perceber que a organização do trabalho a partir de uma legislação que garante direitos universais a trabalhadoras e trabalhadores foi a exceção na longa história do capitalismo. A partir de meados do século XX, em decorrência da resposta que os estados capitalistas têm que dar ao crescimento da força das lutas sociais da classe trabalhadora, exemplificado, né, no seu auge pela Revolução Russa de 1917, combinado ao próprio processo de superação das crises capitalistas, das crises orgânicas das sociedades capitalistas no entreguerras, né, ali entre o final da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda. O maior marco disso é a crise que se inicia em 1929, que se transforma numa crise internacional do capitalismo. Quer dizer, combinadas essas situações excepcionais, no período que se seguiu aí a Segunda Guerra Mundial, em uma parte do mundo capitalista, nos países de desenvolvimento industrial mais avançado, houve uma generalização de conquistas, né, de direitos sociais, que levou até a se falar nesses lugares num estado de bem-estar social. Isso no Brasil nunca foi tão amplo. A legislação protetora, como se dizia, do trabalho no Brasil sempre foi muito mais limitada. Ainda assim, uma nova onda de crises estruturais do capital que se inaugurou em meados da década de 1970 e a perda da pressão social, né, que existia em todas as nações capitalistas pela existência de um bloco socialista que começa a ruir, né, no final da década de 80, início dos anos 90, abriram espaço para um avanço das forças do capital e, portanto, um retrocesso nos direitos do trabalho, que a gente sente fortemente até hoje. Mas, voltando, se a gente olhar na longa duração, a precariedade sempre foi a norma do ponto de vista dos interesses do capital. São as lutas da classe trabalhadora, são as grandes mobilizações, como aquelas que a gente normalmente relaciona ao 1º de maio, né, que nasceu no final do século XIX, em lutas internacionais pela implantação da jornada de 8 horas de trabalho, que teve associado a lutas sindicais, mas também a criação da Internacional, da Segunda Internacional, organização de partidos políticos da classe trabalhadora no mundo todo. Quer dizer, é pelo avanço de lutas como essa, associadas aí à data do 1º de maio, que a gente pode entender por que que a classe trabalhadora conseguiu arrancar à força, né, conquistas, direitos trabalhistas. E é por esse caminho que a gente pode voltar a ter conquistas. Afinal de contas, embora no Brasil a gente associe a precariedade a processos como esse que você mencionou, da uberização, né, do trabalho para aplicativos e tal, é possível perceber lutas desses setores, né, mais precarizados, como as greves de trabalhadores por aplicativos, entregadores que ocorreram em 2020, o break dos apps, né, e outros movimentos que foram ocorrendo dali para frente, e também conquistas. Em boa parte do mundo, as empresas de aplicativos têm sido obrigadas a reconhecer que quem entrega por esses aplicativos é empregado e tem direitos trabalhistas, né? Isso é fruto de lutas, de conquistas. Então, sempre as lutas da classe trabalhadora podem mudar a situação, podem reverter as situações.
Para encerrar, Marcelo, o trabalhador brasileiro pode ter esperança de dias melhores a partir de 2022, com a sucessão de Jair Bolsonaro na presidência da República. Há presidenciáveis que defendam a valorização do trabalho como nos tempos do saudoso Leonel Brizola.
Olha, eu acho que toda a expectativa da classe trabalhadora brasileira, dos seus setores mais organizados, mas também daqueles mais precarizados, que estão sofrendo mais nessa situação de insegurança estrutural do mercado de trabalho, combinada à ação devastadora da pandemia, num país em que o governo aposta na morte de milhares e milhares de pessoas, né, toda a expectativa é de derrotar o governo Bolsonaro. O horizonte eleitoral de 2022 é um dos horizontes para essa derrota, e eu espero que a esquerda brasileira, as forças organizadas da classe trabalhadora, partidárias, nos sindicatos, nos movimentos sociais, consigam construir sua unidade e apresentar um programa para essas eleições de 2022 de revogação de todo esse modelo de retirada de direitos que se implantou no país desde o golpe de 2016 e que você mencionou, Anderson, logo no início dessa entrevista. Mas até lá muita água vai rolar. E a gente não pode esperar até 2022, até as eleições que são lá no final de 2022, e continuar assistindo tanta gente morrendo todo dia no nosso país, e continuar assistindo mais e mais retirada de direitos. Nesse sentido, essa frente única das forças da classe trabalhadora, ela tem que se apresentar desde já. Ela tem que se apresentar na luta pela sobrevivência, na luta pela solidariedade social que está sendo construída na pandemia. Ela tem se apresentado assim. E tão logo a gente tenha condições de convocar manifestações de massa com o mínimo de segurança sanitária, é preciso botar o carro na rua e pressionar esse governo. Agora está tendo uma CPI no Congresso Nacional. A gente sabe que as CPIs podem acabar em pizza, ou elas podem ter algum resultado mais concreto, mas isso depende do quê? Da pressão social sobre o Congresso, das mobilizações sociais sobre o Congresso Nacional. É delas que a gente vai depender no próximo período. E 2022, as eleições no final de 2022 só podem ser bem-sucedidas se a gente tiver, ao longo do período que tem até lá, né, esse 1 ano e meio que a gente tem pela frente, conseguido avançar nessas mobilizações sociais. Por isso eu entendo que é urgente para as organizações da classe trabalhadora construírem sua unidade numa luta contra o governo Bolsonaro, pelo impeachment, pelo fora Bolsonaro, por um programa que atenda aos interesses da classe trabalhadora, para que a gente possa pensar numa situação eleitoral em 2022 mais favorável para os interesses da classe.
Marcelo Matos, muito obrigado por você dialogar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço.
Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com você, Anderson, e com os ouvintes do Faixa Livre. Estou sempre à disposição aí de vocês para outras oportunidades. Um grande abraço para todo mundo e um 1º de maio, na medida do possível, pela situação sanitária, né? Mas um 1º de maio de luta, de autonomia da classe trabalhadora, de afirmação, né, dos nossos interesses imediatos e históricos, como o movimento da classe sempre colocou. Um grande abraço.
Conversamos aqui com o professor titular de História do Brasil da Universidade Federal Fluminense, a UF, Marcelo Badaró Matos. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.